Bom dia! Hoje é quinta-feira, meio-dia, e nós estamos aqui pela Cultura 930. Este é o Entre Elas. Está com vocês aí toda quinta-feira ao meio-dia. Hoje nós recebemos Cláudia Parra, que é doutora em letras e entusiasta da pesquisa musical. Idealizadora da Cultura Sonora, que é o projeto com página no Instagram, @culturasonora, com a proposta de difundir a cultura musical ao falar e pensar sobre música e as reflexões que surgem a partir da escuta de canções e suas histórias. Bem-vinda, Cláudia, é um prazer te receber.
Obrigada, Patrícia, é um prazer também estar aqui, estou muito feliz.
Eu começaria te perguntando como é a sua relação com a música e como surgiu a ideia da página, que tem um slogan que eu gosto muito e que já sinaliza para o diferencial do seu projeto. Abro aspas, uma outra história das músicas, fecho aspas. Conta pra gente.
Isso, essa frase que eu também adoro, né, é do José Miguel Wisnik, né, na verdade é um subtítulo do livro dele, O Som e o Sentido, uma publicação aí que entrou na minha vida há não muito tempo e que abriu tantas ideias aí, me fez pensar em tantas possibilidades, né. A minha relação com a música já tem mais um tempinho do que a cultura sonora, na verdade eu estudei música, teoria musical e aprendi a tocar teclado aos 12 anos, isso se arrastou por um bom período, na verdade, uns 5, 6 anos, eu cheguei a dar aulas de teoria, arranjo musical na escola de música onde eu estudei, e cheguei a lecionar também para alguns alunos em casa, assim, né, aulas de teclado. Mas agora, assim, eu não consigo me lembrar o certo porque que nessa época eu parei com a música, né? Eu lembro se eu fui fazer cursinho e tal, essa pressão também da gente fazer faculdade, e aí parece que fazer faculdade de música ou estudar música não é uma coisa que, pelo menos na época, era um pouco, ah, mas música, né? Você não vai sobreviver. E exatamente. Eu parei, né? Complicado. Eu parei e fui traçar aí essa vida pelos estudos literários, fui fazer letras, tive meu filho aos 21 anos, né? Eu sou mãe solo, e depois que eu tive ele, eu fui fazer letras, aí eu já engatilhei o mestrado, o doutorado, e depois que eu terminei o doutorado, eu decidi voltar a estudar música, e eu falei, dessa vez eu quero entrar direto no piano, né? Vou voltar a fazer piano, uhum. não quero ficar tocando teclado mais, né? E aí isso durou acho que um ano e meio, e aí me surgiu a ideia de procurar alguma coisa na área acadêmica, já que eu sou tão envolvida nesse mundo, né? Eu sou professora, e aí eu fui para essas leituras aí, e o livro do Wisnik foi um que chegou, assim, a mim, e eu criei a página com uma ideia de estudar para um projeto de pós-doutorado. Eu falei, ah, se eu fizer um Instagram e fizer algumas postagens ali sobre música, sobre as reflexões das coisas que eu estou lendo, eu vou me sentir mais empolgada, mais animada para estudar, porque chega uma hora que a gente está cansada, né? E fiz isso, e falei, não, eu vou postar, eu vou ler trechos e comentar trechos de coisas que eu li, né? E aí hoje você viu onde a página está, né? Isso tem mais ou menos um ano e meio.
Muito bacana. Bom, a música te fisgou, né? Você fez esse caminho todo, deu essa volta toda e voltou, né? Quando a gente dá por esse bichinho... É um caminho sem volta, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como você vem vivenciando a migração de carreira, se assim a gente pode dizer, né? Das letras para a música, e como a literatura te ajuda a pensar a música.
Sim, eu acho que em termos de atuação acadêmica como pesquisadora, está ocorrendo sim essa transição. E é uma transição que às vezes a gente se sente um pouco insegura, porque a gente tem essa bagagem, né, de pós-graduação, tantos anos de leitura aí em coisas específicas, né, para ser nomeado como especialista em algum tipo de assunto, e aí, de repente, você dá a impressão que você vai jogar isso tudo fora, digamos assim, se você faz a escolha por um outro assunto, por uma outra abordagem, né, em termos de teoria, por exemplo. Então, eu acho que hoje eu me reconheço como alguém que corajosamente vai decidir sair da área de letras para fazer um pós-doutorado em história, né? Porque eu cheguei a fazer alguns contatos com professores do Departamento de História Social da USP em São Paulo, né? Tive um bom contato aí e surgiu, sim, na época da pandemia, essa oportunidade. Eu cheguei a fazer uma disciplina, inclusive como ouvinte, que estuda essas abordagens do chamado estudos musicais, que é exatamente esse estudo da música com tantas outras áreas, como letras, sociologia, linguística, antropologia, a própria psicologia e a história também, né? E aí conversei com alguns amigos que são professores também universitários e falei dessa minha insegurança, mas será que aí, tipo, eu vou ter um primeiro artigo, um primeiro texto, né? Ou seja, o que essa moça que tem uma tese, uma dissertação em teatro irlandês, né? Porque foi o que eu estudei em estudos literários. Exato. Ela, que ela está fazendo que ela quer falar sobre música agora, né? E a gente, eu tinha essa cobrança comigo um pouco no começo, né? Mas quando eu fiz a disciplina com a professora Sheila Diniz, na verdade é uma disciplina do professor Marcos Napolitano, que é um grande nome nos estudos musicais, mas dessa vez que eu cursei, foi ministrada por uma aluna dele, que é a Sheila, né? E eu pude ver o quão próximo isso é do que eu já estudei, das leituras que eu tenho, e como que as leituras que eu tenho fazem eu ter, formar pensamentos sobre música e sobre coisas que vêm a partir da música, né? E aí acho que casa com essa última parte que você perguntou, porque a literatura, eu acho que ela... Eu até costumo dizer, né? Se você tiver um tempinho, acho que todo mundo deveria fazer o curso de letras, né? Se você tiver um tempinho de 4 anos, você pode estudar letras, né? Porque é um curso que você vê filosofia, sociologia, psicologia, a própria pedagogia, né? Mas eu digo assim, para quem não vai atuar como professor ou professora, te abre muito a mente, né, para ver o mundo de outra forma, né? Então, esses textos literários, né, a literatura, qualquer uma que seja, nacional, que eu também adoro, você passa a conhecer mais sobre aquele povo, você conhece mais sobre comportamentos, culturas e até mais sobre você mesmo. É. E eu acredito hoje que a música, ela tem esse mesmo papel. E quando eu falo a música, eu não estou querendo dizer só a letra, porque como eu sou da letras, as pessoas acham que eu vou analisar a letra de música. É muito engraçado, que é muito gostoso também, né? Mas os estudos musicais, ele propõe uma abordagem muito mais disciplinar, que você inclua dentro desse pacote chamado música, a canção, né? Não só a letra, mas a sonoridade, o período em que esse pedaço musical ele foi criado, o movimento de qual ele fez parte, o contexto político, o contexto social. Então, tem muita coisa que a música tem a nos dizer, né? Para além da letra dela. E acho que a cultura sonora busca isso, falar sobre isso.
A gente tem isso mesmo. Eu também fiz uma pós em estudos literários. Olha como os nossos caminhos eles se entrecruzam, né?
Sim, bastante. E aí, a gente tem bastante coisa em comum mesmo.
Pois é. Mas vamos lá. Como você pensa as suas postagens, que explora desde os diversos ritmos musicais, do samba ao jazz, de forma eclética e sem preconceitos, passando pela poesia de Brecht, a biografia dos artistas? Porque o que me chamou atenção na sua página é que realmente é uma página muito diferente para falar de música, né? Não é o que a gente vê tradicionalmente nas páginas de rádios, por exemplo, né? Que tem ali um marketing, tem uma divulgação mais voltada para a programação, mas a sua página é muito diferente, né? A gente percebe que tem um cuidado, tem uma pesquisa realmente, né? Você vai atrás de coisas que normalmente não estão aí no senso comum. Como é que é isso? Você acha que a literatura, curiosidade, que deve ser uma coisa natural em você, que te move? Como é que você pensa esse universo?
Sim, inclusive agradeço o seu feedback. Que
é não, olha, virei assídua.
Para a gente não desistir, né, e continuar. É engraçado que quando você citou aí, né, samba e jazz, que podem parecer talvez dois ritmos um pouco distantes,
Mas que não são.
Um dos starts para a página foi um documentário que eu assisti durante a pandemia que se chama Samba e Jazz, Rio de Janeiro e New Orleans. É um documentário brasileiro. Ele surgiu de uma dissertação de mestrado de uma carioca, agora eu esqueci o nome dela, eu até a sigo, e ela segue a minha página também. Eu até conversei com ela. A partir dessa dissertação, eles fizeram um documentário analisando as semelhanças desses dois estilos musicais, tanto em termos de sonoridade e como que as cidades, Rio e New Orleans, né, esse carnaval que acontece no Rio com o samba e as manifestações artísticas que também acontecem nas ruas quando eles vão tocar jazz. E eu fiquei extremamente apaixonada por aquela abordagem, porque, inclusive, mostra até o papel das mulheres, tanto nessa história do samba quanto na história do jazz, e como que essas mulheres, por exemplo, sempre foram coadjuvantes. Né? No samba, a mulher sempre preparando as refeições para os sambistas ali no carnaval, ou dançando em volta dessa roda de músicos, e algumas vezes cantando, né? Então nunca foram protagonistas. E no jazz é a mesma coisa, essas mulheres sempre cuidando desses homens, vestindo eles, cuidando dessa parte assim de cuidado, que é quase aquele cuidado doméstico que a mulher, né, tradicionalmente é vista como sendo o papel dela. Sim. Né? E como eu estudei feminismo e empoderamento no teatro irlandês, na hora eu fiz a conexão com várias leituras que eu tinha. E então explico um pouco também por que eu cheguei para querer falar sobre música, né? Mas eu penso as postagens exatamente a partir disso. O que, que a música tem para me dizer para além só dessa letra ou para além de um simples dado histórico ou uma data? Porque, como você comentou, tem muita página que fica assim. Eu não estou desmerecendo essas páginas, inclusive elas são fonte de conhecimento para mim também. Mas é aquela informação muito engessada, né? Olha, faz 50 anos do álbum Transa. Legal, mas que músicas que tem ali, né? O que o Caetano estava vivendo dali naquela época? Por que ele canta em inglês, sabe? Então, assim, tem muita coisa por detrás de
um. Tem todo um fator histórico ali, né? Por trás, né?
Muita coisa. Então, assim, eu penso nas postagens exatamente de levar essa reflexão um pouco mais profunda, mas de uma maneira também leve, a ponto de não ficar chata e a pessoa falar assim, poxa, que menina chata, que só fala de coisa muito complicada. Então, eu fico tentando escolher palavras, né, estruturas que façam a pessoa se interessar também por aquilo que eu tô, porque eu acredito que se as pessoas gostaram, né? Hoje eu tô com 7 mil seguidores em um ano e meio de página.
Nossa, já? Que bacana!
sem nunca ter comprado nada, né? E quase fiz, raríssimas vezes eu fiz tráfego pago na página. Isso mostra como as pessoas chegam porque elas realmente veem um valor naquilo que eu posto, né? Então eu penso com muito cuidado, eu não tenho um cronograma que nem eles ficam tentando ensinar nas redes aí, que todo dia você tem que postar uma coisa. Eu até acho que eu tenho que ser mais organizada e eu pretendo isso, né? Mas eu vou muito por aquilo que eu estou sentindo, assim, pelas coisas que estão acontecendo, as coisas que eu estou lendo, né? E lógico que músicos, artistas, cantoras que eu gosto também, né? Isso não tem como você escapar.
Bom, quando você idealizou esse projeto, você tinha ideia da interação com tanta gente bacana, com jornalistas especializados em música, produtores, artistas, e aqui você atribui essa aceitação e o sucesso da página?
Acho que eu vou começar por esse finalzinho aí, porque está relacionado com a pergunta anterior, né? Eu acho que é esse cuidado, essa atenção que eu entrego nas postagens, né? De não entregar apenas uma informação assim que encontra facilmente. Também de tentar selecionar coisas pouco ouvidas e que quando eu ouvi, eu falei, eu não acredito que eu não conhecia isso. E aí, pela qualidade musical... Exatamente. E aí desenterrar algumas coisas, assim, ou até colocar ali, né, coisas que eu acredito que são boas musicalmente e que têm uma importância. Sim. Então, várias pessoas vieram pelo direct, como você disse, né, para mim, exatamente comentar. Os comentários são, nossa, você falou do Paulinho da Costa, né? Que é esse percussionista brasileiro maravilhoso que tem trabalhos com Quincy Jones, Madonna, Michael Jackson. E que página que você acha ali que você vai achar algum conteúdo sobre o Paulinho, né? Tânia Maria, essas pérolas nossas que às vezes ficam ali naquele cantinho e que não merecem e que não recebem a visibilidade que eles tanto merecem, assim, né? E eu não esperava que a página fosse se tornar isso, assim, né? Eu estar falando aqui com você hoje. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, como eu disse, eu comecei fazendo posts para eu me disciplinar nos estudos. E hoje a página meio que está sendo uma coisa que me tira o foco dos estudos.
Mas não deixa de ser um estudo, né? Porque tem tanta pesquisa ali, né?
Sim, e como que eu aprendo com as pessoas que estão chegando, assim, sabe? Esses artistas que eu entrevisto, que fico conhecendo as músicas, eu tenho aprendido muito também. É que para a gente que é meio certinho assim, acha que só aprende nos livros ou vendo aula, mas na verdade a vivência, essa troca, ela é muito rica. E eu não tinha ideia, começou mais assim localmente na cidade onde eu moro, sou de Ribeirão Preto. E eu fiz contatos com pessoas que lidam com música, eventos sobre música aqui. Mas depois, como eu vou com bastante frequência para São Paulo e a página, né, como ela está na rede, ela vai para onde? Para todo mundo.
Tem esse alcance, né? Mundial.
Teve esses contatos, assim, né? Com esses diferentes atores, assim. Eu já cheguei a receber comentários de jornalista da Globo. Ah, eu sou jornalista da Globo, estou
apaixonada
na página, né? Eu fui recentemente a um evento no Sesc Ribeirão Preto, que foram entrevistadas a Roberta Martinelli, mas a Fabiane Pereira. E há uns 3, 4 meses atrás, o pessoal, acho que é da agência que cuida da Fabi Pereira, me procurou para eu divulgar um programa que iria começar na Nova Brasil, que chama Faixa das 10, né? É um programa todo dia diferente, às 10 horas, apresentados por mulheres, né? E a Fabi é uma das apresentadoras. E aí eu fiz a divulgação para eles, ou seja, eu nem esperava que eles iriam entrar em contato comigo para eu fazer essa divulgação. E aí, quando eu chego lá no Sesc, no final, eu fui com a camiseta, né? Ela já apontou, ai, cultura sonora, vem cá, que bom que você
Tá vendo? Tá
veio.
fazendo história.
Exato, e aí ela apontou para a Roberta Martinelli a minha camiseta e falou: se você segue a página dela, você tem que seguir a página dela, é muito boa, né? Eu falei, gente,
Ganhei o dia.
ganhei o dia, e aí já tô papiando com a Fabi para ela fazer uma live comigo, que é uma novidade que eu já tô
Ai,
dando
que joia.
spoiler aqui, né?
Opa!
Isso aí é muito gostoso, é muito gostoso.